Portanto, vamos começar. Nós temos um e-mail do CDS-PP a anunciar que não poderão estar presentes na reunião de hoje e a solicitar o adiamento, que está dentro daquilo que é regimentalmente estabelecido, do ponto 1, 2 e 3. Portanto, aquilo que tem a ver com a proteção de espécies de cavalos marinhos em Portugal. Portanto, ponto 1, 2 e 3 estão adiados a pedido do CDS-PP. Tenho também um e-mail do Partido Comunista Português a solicitar também o adiamento putestativo dos seguintes pontos da ordem do dia. Como eles não tinham pedido, também terá que ser deferido. Ao ponto 4, a questão do Estatuto da Agricultura Familiar. O ponto 5, a questão da valorização da produção florestal. E o ponto 9, que é a discussão e votação do relatório final do Grupo de Trabalho do Setor Leiteiro. Portanto, está substancialmente encurtada a nossa agenda e iríamos 4, 5 e 9. Iríamos passar de imediato. Portanto, recapitulando, 1, 2 e 3 a pedido do CDS-PP, 4, 5 e 9 a pedido do Partido Comunista Português. E, portanto, passamos ao ponto 6, mas não estou a ver o.
Por impedimentos de ordem pessoal, não posso estar presente e, portanto, eu pedi o adiamento deste ponto, se possível. Sim.
Ponto 6. Este projeto de lei está agendado já para plenário, não está? Portanto, passávamos ao ponto 7 e, portanto, daria a palavra para a discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 1090, do Bloco de Esquerda, e o deputado autor do parecer, ao senhor deputado, meu caro amigo, senhor deputado Pedro Lucano.
Obrigado, Sr. Deputado, por estar atento. Dizer que o presente parecer divide-se apenas em quatro partes, que tem uma parte inicial com os considerandos, uma segunda parte que tem a opinião do deputado, que sou eu, autor do parecer, depois tem as conclusões e os respectivos anexos. Referenciar, para dispensar a leitura, que com certeza todos o fizeram, apenas apresentar as conclusões, a parte final, dizendo que faço o exposto. É de parecer que as iniciativas em apreciação do projeto de lei 1090 do Bloco de Esquerda e o projeto de lei 1091 do PAN reúnem em geral os requisitos legais, constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados em plenário e, naturalmente, que, como sabem, está agendado para amanhã, teremos esta discussão em plenário.
Muito obrigado. Eu dava a palavra ao senhor deputado Maurício Marques, grupo parlamentar do PSD.
Boa tarde, Sr. Presidente. Eu queria felicitar o deputado autor do parecer pela correta elaboração do mesmo e dar conta de que, na nossa opinião, ele merece a nossa aprovação.
Muito obrigado, senhor deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, senhor Presidente. Também cumprimento o senhor deputado Pedro do Carmo pelo trabalho que fez neste parecer. Enfim, ele tem o essencial daquilo que relativo à matéria em apreço e, portanto, nós estamos em condições de o votar favoravelmente. Muito obrigado.
Não sei se o senhor deputado. Portanto, eu colocaria desde já a votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Eu daria a palavra agora para o ponto 8 da ordem de trabalho, discussão e votação do relatório final da petição número 592, que solicitam a criação de legislação para locais de acolhimento de animais de quinta e selvagens, conhecidos como santuários ou refúgios de vida animal. Ao senhor deputado, autor do relatório, senhor deputado Carlos Matias.
Muito obrigado, senhor Presidente. Também me dispenso de ler o relatório sobre esta petição que foi subscrita por 4.692 cidadãos e cidadãs e que se refere tem como objetivo declarado a criação de legislação específica que enquadre e regulamente os locais de acolhimento de animais de quinta e selvagens, também conhecidos como santuários ou refúgios da vida animal. Enfim, como poderão ver, é desenvolvido um extenso e fundamentado, a meu ver, argumentário em defesa da criação desta legislação, dado que, segundo indicam, a legislação atual é omissa e não permite resolver estes casos. dada a dimensão, dado o número de subscritores, foram ouvidos os peticionários e, portanto, estiveram três peticionárias que, basicamente, desenvolveram e justificaram com casos bastante concretos e com situações muito concretas, enfim, as consequências desta omissão na legislação. Nessa audição estiveram presentes e interpelaram, colocaram questões os deputados António Ventura do PSD e Maria Manuel Rola do Bloco de Esquerda, além de mim próprio como relator, e portanto penso que estão reunidas as condições para dar seguimento a este processo. As conclusões que nós propomos, portanto, damos conta da audição dos peticionários no dia 13 de maio de 2019. A petição tem como objetivo específico aquele que eu ainda há pouco enunciei, de criação de legislação que regulamente os locais de acolhimento de animais de quinta e selvagens, também conhecidos como santuários. Segundo os peticionários, o quadro legal existente mostra-se insuficiente para enquadrar a necessidade de albergar e tratar animais de quinta e selvagens, que por circunstâncias várias já não é possível manter em condições que garantam o seu bem-estar. E como foi subscrita por 4.692 cidadãos, reúne um número de assinaturas suficientes e portanto, tornou-se obrigatória a audição dos peticionários, o que já foi feito, nas condições que eu ainda há pouco expus. Ela deve ser apreciada em plenário e publicada em Diário da Assembleia da República, de acordo com o que está estipulado. E, portanto, está em condições de seguir essa tramitação, porque reúne todas as condições regimentais e legais aplicáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado António Ventura, do PSD. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Só para, efetivamente, o PSD reconhece no trabalho do deputado Matias e, obviamente, Carlos Matias, e obviamente dizer-lhe que nos revemos no bom trabalho efetuado neste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Ana Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Também saudar o Sr. Deputado Carlos Matias pela elaboração deste relatório. Ele corresponde efetivamente ao que se passou durante a audição dos peticionários. É um assunto que está na ordem do dia, é um assunto que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha de perto e ao qual dá a devida importância e relevância. Muito obrigada mais uma vez e é tudo o que temos para dizer.
Não sei se o Sr. Deputado Carlos Matias quer acrescentar alguma coisa, não. Portanto, eu passaria à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Como ainda temos algum tempo até à primeira audiência, que está marcada para as 16 horas, e temos aqui nos outros assuntos, penso que terão recebido pelo menos os coordenadores, não sei se todos os senhores deputados. Relativamente àquela agenda que estava formulada até 19 de junho, salvo erro, há aqui alguns constrangimentos que foram assinalados. Portanto, nós hoje temos esta reunião, amanhã de manhã está confirmada a audição das entidades sobre a seca, que terá lugar na sala do Senado. À tarde estava prevista uma audição da Sra. Presidente da CCDR Centro, que por motivos de saúde solicita que a audição se realize numa data posterior a 15 de junho. Portanto, nada a fazer. Dia 5 de junho, de manhã, quarta-feira, mantém-se a questão da audição regimental com o Ministro da Agricultura, que com mais duas rondas sobre requerimentos específicos dos grupos parlamentares, portanto, isso tudo na mesma. Agora, no dia 6, no final do plenário, estava prevista a audição com o Ministro das Infraestruturas e Habitação sobre o incêndio de Mochique. O Sr. Ministro procurou que fosse substituído pela Sra. Secretária de Estado da Habitação, mas, de qualquer forma, temos também já uma posição que penso que é do conhecimento de todos, que o CDS-PP mantém que a audição deve ser com o Sr. Ministro. Assim sendo, vamos tentar agendar, porque quer o Sr. Ministro, quer a Sra. Secretária de Estado, tinham também revelado indisponibilidade para este dia 6, no final do plenário. Não sei se há algum comentário até estes pontos. Dia 11 de junho, estava prevista para a tarde, e a tarde julgo que é o dia habitual das nossas reuniões, portanto, uma audição regimental com a Sra. Ministra do Mar e também um requerimento do PSD sobre a questão do Ocean Race. A Sra. Ministra do Mar estava previsto para 11 de junho à tarde. Estava para 11 de junho, que é uma terça-feira, o dia normal da nossa... Portanto, a Sra. Ministra solicita que, devido a compromissos anteriormente assumidos e inadiáveis... Compromissos anteriormente assumidos e inadiáveis. Não pode estar nesta data e que solicita que esta audição, para este requerimento, bem como a audição regimental...
Estava prevista para o dia em que as jornadas parlamentares também, por isso é que nós solicitamos o novo agendamento.
Estava previsto para as jornadas parlamentares do...
Dia 24 e
25 do Partido Socialista, salvo erro. Seja agendada para o mês de julho. Não sei se os senhores deputados... Julho. Não sei se é possível tentar fazer um forcing para realizar em junho, se deixamos isto para julho. Gostava de ouvir a opinião dos grupos parlamentares sobre esta matéria. Não, para o mês de julho. Para o mês de julho. Para o mês 7. Para o mês 7. Foi claro, o deputado Francisco Rocha que referiu 7, referindo-se ao mês. Não sei, vamos tentar... Senhor deputado Lima Costa?
É que, protelando assim tanto tempo, acaba por perder a atualidade o motivo que nos fez apresentar o requerimento. Portanto, eu solicitava que se intercedesse, porque começa a ser reiterada esta intenção da Sra. Ministra de adiar constantemente as audições e, portanto, fazíamos este pedido no sentido de, não sendo nesse dia, no dia a seguir ou uma semana depois, mais tardar.
Vamos fazer, sendo isto um requerimento do PSD, atendendo à posição expressa pelo PSD, eu julgo que vamos fazer um contacto através da Secretaria de Estado de Assuntos Parlamentares com o gabinete da Sra. Ministra para tentar agendar o mais rapidamente possível, porque também acredito que a Sra. Ministra não tenha compromissos inadiáveis todos os dias até essa altura.
Se deixar aqui o registro, portanto, eu tinha falado na possibilidade de adiar para o dia seguinte, também costumamos fazer reuniões de manhã às quartas-feiras, mas temos a visita a Santarém, portanto não poderia ser.
Pois iremos tentar ver a disponibilidade da Sra. Ministra para realizar esta audição, mesmo que seja só para este requerimento, com a maior celeridade. Dia 12 de junho mantém-se a visita à Feira Nacional da Agricultura em Santarém. Depois, no dia 17 de junho, no final do plenário, temos o Conselho, estava previsto uma reunião do Conselho de Administração de Porto Leixões, mas pronto,
já não há
plenário nesse dia, no dia 17, portanto isto tinha sido agendado, não há plenário, portanto tinha sido agendado no pressuposto do calendário existente à data, que segunda-feira 17 de junho haveria plenário, mas não há os plenários nessa semana. E, portanto, vamos ter alguns dias disponíveis. Dia 18 de junho, de manhã, audições sobre a pesca, sendo certo que no dia 17 não há plenário, não sei se não seria melhor ajeitar isso para a tarde, caso não haja plenário. Há plenário, não é? Então, portanto, teremos que manter como está, dia 18 de junho, audições sobre a pesca. Eu tinha essa ideia, tinha. E dia 19 de junho, está prevista a visita à Quinta Modelo em Samora Correia. Portanto, este é o calendário até 19 de junho, vamos ficar aqui, temos uma série de pontos adiados, vamos tentar agendá-los tendo em conta também esta disponibilidade. Nós tínhamos previsto uma reunião no dia 19, amanhã, final do plenário, e não sei se valerá a pena insistir com alguns destes pontos da agenda 2, não sei qual é a opinião dos grupos parlamentares. Ficou adiado. A alternativa que temos, no dia 5 de junho, de manhã está ocupado, que é uma quarta-feira. Também temos a alternativa dia 6 de junho, final do plenário. O que é um facto é que nós estamos com uma carga de pareceres para discutir, que a outra alternativa era mesmo só dia 11 de junho.
Só fazer uma pergunta, Sr. Presidente. No dia 4 de junho não estamos, não há nada?
Parlamentares.
Jornadas parlamentares.
Portanto, estamos aqui e eu sugeria, porque se não quisermos ficar com uma agenda absolutamente incontrolável, porque se não ficamos com uma agenda que pelo menos um destes dias, no final plenário, ou amanhã, ou na próxima semana, no dia 6 de junho, se fizesse uma reunião, porque senão não temos hipótese de fazer uma reunião com a agenda mais comum, sem ser das audiências. Portanto, sugeria que os senhores coordenadores dessem a vossa opinião. Senhor deputado João Castro.
Ficando liberto o dia 11 de junho, podemos fazer uma reunião nesse dia.
Claro, dia 11 de junho, portanto, a alternativa é, se não fizermos nenhuma mais esta semana nem para a próxima semana, será só dia 11 de junho em que temos a alternativa para fazer a agenda normal das nossas reuniões. Senhor deputado Lima Costa?
Concordo, portanto, que se remeta para dia 11 o mais possível.
Okay. 11 de junho. Senhor deputado Carlos Matias?
Também concordo.
Portanto, não haverá reuniões depois do plenário, nem amanhã, nem no dia 6 de junho, e no dia 11 de junho também não haverá a senhora ministra, que isso não pode estar, e portanto iremos no dia 11 de junho, se calhar sem nenhuma audiência, mas tentar, pronto, e também pedir a colaboração dos grupos parlamentares, pronto, sendo legítimos os pedidos de adiamento, e serão aceitos com certeza, para tentarmos todos fazer um esforço no sentido de irmos fechando estes dossiês estão pendentes. Assim sendo, dava por encerrada, não sei se há algum...
Mais uma informação, também estava previsto a reunião do Grupo de Trabalho sobre o Estado de Estado dos Assuntos
da continua.
Ele continua dizendo...
Pronto, esta também é uma matéria que resulta de... Era um requerimento do Partido Socialista no âmbito do debate, no âmbito das audições relativas à Lei de Bases do Bloco de Esquerda sobre a alimentação. Pronto, o Sr. Secretário de Estado da Alimentação continua doente e continua impossibilitado de estar presente. Sendo assim, pronto, nós temos consciência que o Bloco de Esquerda não quer que este processo legislativo se arraste muito e, portanto, nós vamos manter o calendário existente, se entretanto houver possibilidade de ainda ouvir o Sr. Secretário de Estado da Alimentação ou quem o substituir, falemos, mas até 7 de junho o Bloco de Esquerda ficou de entregar um texto de substituição, é esse que se mantém, e depois haverá 10 dias para os partidos entregarem propostas para a especialidade. Se houver possibilidade de se efetuar esta audição em tempo útil, efetuar-se-á, sendo certo que também compreendemos, a mesa compreende a posição do Bloco de Esquerda, não querer... inviabilizar a conclusão deste processo legislativo na presente legislatura. Não sei se algum grupo parlamentar tem alguma matéria neste ponto. Se assim fosse, eu faria um pequeno intervalo, porque a audição que temos pela frente está agendada para as 16 horas e, portanto, iniciar-se-ia rigorosamente às 16 horas para podermos responder às duas audiências que temos esta tarde.